Literatura, com Luana Bernardes.
Em meio à floresta amazônica, um personagem enfrenta uma máfia de madeireiros ilegais da região que raptou sua filha após ele ter feito uma denúncia contra a exportação criminosa de madeira. Parece história real, do noticiário, do nosso dia a dia, mas esse é o enredo do livro Cães da Amazônia, do Paulo Nascimento. Paulo, como a realidade da Amazônia influenciou na produção do seu livro, que fala de crimes tão presentes na região?
Influenciada essa história pelos fatos, pela área mais criminal que se tornou, né, essa região. Sempre foi, né? Sempre foi, porque há uma questão que não é divulgada, que eu até ainda quero escrever sobre isso, que é a biopirataria que acontece na Amazônia de empresas estrangeiras. E isso vem de muitos anos e algo que envolve muito crime, muito, muito dinheiro. E isso é só um exemplo, mas há uma espécie de terra sem lei lá que prejudica absurdamente os moradores, porque a gente fala na região amazônica como se fosse, né, ela tem uma população bastante grande e que sofre muito com isso, porque essa coisa da terra sem lei que virou, principalmente em relação à exploração de madeira ilegal e tudo, com pior, ilegal com ar de legal, né, porque esse carregamento que eu cito no livro, que foi preso nos Estados Unidos, tinha documentação falsa, mas tinha documentação das autoridades da região. Então, vira um Velho Oeste, assim, no sentido amplo da palavra, assim, a gente tem um Velho Oeste verde, né? Onde a gente tem muita coisa acontecendo, e eu espero que comece agora uma nova fase onde se volte a ter pelo menos a presença da lei lá, né? Porque esses últimos anos foi de propósito deixado como uma terra sem lei. Então, eu não tenho o livro não é uma coisa que tem, tipo, não tem o objetivo de ser um livro denúncia, porque eu não tenho o aprofundamento necessário para isso. Meu aprofundamento da região é em cima de notícias e de tudo, mas ele é inevitável essa espécie de denúncia, né, que muita gente vem fazendo sobre o que está acontecendo lá.
Podemos dizer que seu trabalho também denuncia o avanço da criminalidade na Amazônia?
Não, totalmente. A região amazônica, na verdade, ela é um cenário que pertence ao imaginário de histórias de toda a humanidade, né? De todo a nossa dramaturgia global, porque eu acho que a gente no Brasil usa muito pouco, porque vai desde o universo de lendas, de até a questão da criminalidade, da questão ambiental e muito da questão da criminalidade hoje em dia, né? E eu achei que essa história, que é uma história com a proposta de ser uma história de ação, com a proposta de ser uma história de entretenimento de ação, ganharia muito se tivesse esse cenário. Então, vamos combinar que os últimos 2 anos, 3 anos ajudaram muito, infelizmente, a aumentar essa mística em torno da região amazônica, de tanto absurdo que aconteceu por lá. E tudo isso foi sendo impregnado dentro da minha história, que é uma história de vingança, né? De um pai buscando salvar uma filha num lugar que seria o lugar mais perigoso, digamos, de alguma parte do planeta. E aí a região amazônica caiu como uma luva para isso. Eu fui só agregando, e claro, a gente sempre é influenciado pelas informações reais que chegam e transforma isso na dramaturgia, transforma isso na literatura, né?
Pode falar um pouco sobre o personagem Antônio e sobre como é o processo de busca pela filha?
Bom, o personagem Antônio, ele é o clássico do gênero, né? Esse gênero já começou lá com Charles Bronson na década de 70, depois teve o Luc Besson, né, com Taken. É um gênero que eu... filmes e histórias de vingança de filho, né? É alguém indo atrás de salvar seu filho por um motivo muito maior e tendo que superar todos seus obstáculos. No meu caso, eu agreguei também a questão dele ser um cara considerado carta fora do baralho, ou seja, na empresa que ele trabalha, que ele se preparou ao longo de 30 anos como um guarda-costa, motorista guarda-costa, que é uma coisa que não é muito comum em algumas partes do Brasil, mas em São Paulo, principalmente, quando são famílias com muito dinheiro, isso existe e muito. Ele simplesmente é ejetado do seu trabalho como se não servisse mais. E aí ele usa todas as suas habilidades para salvar o único ser no mundo que lhe interessa, que é sua filha, que está na Amazônia. O resto eu não posso contar porque vai virar spoiler aqui, mas a gente vai acompanhando a trajetória desse cara e vendo como ele realmente, esse velho, não era o velho como imaginavam no trabalho dele. E é muita ação, é uma história onde o Antônio é o herói, mas um herói com fraquezas, que se questiona, às vezes, até sobre o que está fazendo, mas ele tem um objetivo, salvar a sua filha, e isso a gente vai saber até a última página.
Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts da Band News FM Rio.